13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo de Carl Sterling, a realização é de Jaime Faria. O João Santa Rita volta para as notícias. Eu sou o amante Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, portal de notícias americano diz que dezenas de pessoas foram torturadas e mortas por militares moçambicanos em local da companhia petrolífera Total, isto em Moçambique. Estados Unidos anuncia um pacote de ajuda militar à Ucrânia com novas armas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. A nossa emissão está na internet www.voaportuguês.com. Pode também seguir as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta no portal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. 13:31 e 45 segundos aqui em Washington. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, rejeitou hoje uma proposta de cessar fogo ao longo da fronteira Israel-Líbano, histórias depois de a União Europeia, os Estados Unidos, a França e 8 outras nações terem pedido uma suspensão de 21 dias nos combates. Katz disse que Israel vai continuar a lutar com todas as suas forças até à vitória e até ao retorno seguro de residentes do norte às suas casas, no norte do país, que tem sido alvo de ataques do Hezbollah. Pouco tempo depois, os militares afirmaram que estavam a conduzir ataques precisos na capital libanesa, Beirute. A proposta de cessar-fogo foi divulgada na noite de quarta-feira num comunicado afirmando que o conflito entre o grupo militante Hezbollah e Israel é intolerável e representa um risco inaceitável de uma escalada regional mais ampla. A declaração disse que um cessar-fogo permitiria negociações. Os militares de Israel disseram que hoje haviam realizado ataques aéreos contra 75 alvos do Hezbollah no sul do país. O Departamento de Estado americano anunciou hoje uma recompensa de até 20 milhões de dólares para informações que levem à detenção de um oficial da Guarda Revolucionária do Irão, que é acusado de organizar um plano para assassinar o antigo Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Trata-se de Sharam Pourshafi, que, segundo as autoridades americanas, tentou contratar criminosos aqui nos Estados Unidos para assassinarem Bolton em troca de 300 mil dólares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje mais de 8 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia para ajudar Kiev a ganhar, segundo ele disse, esta guerra contra os invasores russos. Biden deverá avistar-se hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ajuda incluiu o primeiro carregamento de uma bomba planadora guiada, com precisão, denominada de Joint Standoff Weapon, com alcance de até 130 quilómetros. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, queríamos dizer, foi indiciado hoje por procuradores federais sob acusação que recebeu subornos e contribuições ilegais de campanha de fontes estrangeiras. Adams, alegadamente, solicitou e exigiu subornos, incluindo benefícios de viagem de luxo gratuitos e com grandes descontos de um funcionário turco, alega a acusação, observando que o funcionário queria a ajuda de Adams em resolver questões regulamentais do edifício do consulado turco em Manhattan. Esta manhã, agentes do FBI entraram na residência oficial do presidente da Câmara e apreenderam o seu telefone horas antes da acusação ser tornada pública. Adams nega as acusações e diz que não se vai demitir. No início de setembro, investigadores federais apreenderam dispositivos do comissário da polícia, do reitor escolar, de 2 vice-presidentes da Câmara e de outros confidentes de confiança dentro e fora do governo municipal. Todos negaram qualquer irregularidade. E o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o furacão Helen está a caminho de atingir o noroeste da Flórida, onde se prevê que traga uma tempestade catastrófica e potencialmente mortal.
13:35 aqui em Washington. Depois das notícias com João Santa Rita, vamos a Nova York, onde decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia em que o presidente da Guiné-Bissau, o Márcio Soko Embalo, discursou, e isto foi ontem. A diáspora guinense aqui nos Estados Unidos fez a rua para denunciar o abuso de direitos humanos. Sérgio Nhambi, em Nova York.
A comunidade guineense nos Estados Unidos realizou um protesto contra o presidente Umaru Sissoko Embalo em Nova York na quarta-feira 25, mesmo dia em que o líder do país discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Nós estamos aqui em protesto contra um senhor que se auto-intitula presidente da República e que sequestrou todas as instituições da Guiné-Bissau, incluindo os tribunais, incluindo a Assembleia Nacional Popular, incluindo o governo. Umaru Sissoko Embalo é um indivíduo altamente perigoso que não faz bem ao país nem faz bem ao mundo.
Realmente, esse presidente que está à testa do país está a destruir tudo que é tecido tradicional ou tudo que é tecido de um país. Porque a Guiné é um país étnico, né? Tem muita etnicidade. Então, ela fala muito, muito, muito da divisão das etnias e religião e é a coisa muito mais pior que ela estava a fazer.
O que está acontecendo no país hoje é demais. Imagina-te, a instituição não está a trabalhar. Supremo Tribunal não tem. Comissão de eleição não tem, caduco, pá.
Perante líderes globais, Sissoko Embalo disse que a economia do seu país continua a crescer como resultado de políticas públicas acertadas.
Desculpe, essa é uma pura mentira, desculpa dizer isso, mas a economia da Guiné-Bissau é uma economia mais atrasada na África Ocidental. E transformou a Guiné-Bissau num país mais pobre dessa zona. E para que ele diga que a Guiné-Bissau, a economia está progredindo, é uma pura mentira.
A Guiné-Bissau vive um período de tensão, segundo analistas, desde a dissolução do parlamento pelo presidente Umaru Sissoko Embalo. Depois de ter dito que não se candidataria novamente, o presidente guineense voltou atrás na sua decisão e afirmou que poderá voltar a concorrer à liderança do país se os seus apoiantes assim o desejarem. No mês de setembro, a polícia judiciária apreendeu uma aeronave com cocaína proveniente da Venezuela. Partidos políticos, analistas e ativistas responsabilizam o presidente guineense pela chegada do avião.
A petrolífera francesa Total Energies afirmou nesta quinta-feira desconhecer as estruturas e assassinatos de civis alegadamente ocorridos em 2021 no local da sua futura fábrica de gás natural do que feito em Moçambique. Isto é a resposta a uma reportagem de uma publicação americana. João Santa Rita.
O jornal online americano Político afirmou, numa reportagem publicada hoje, que soldados do governo moçambicano que operam no local, que ainda está inacabado, prenderam entre 180 e 250 homens, trancaram-nos em contentores de transporte e depois torturaram e mataram a maioria deles entre julho e setembro de 2021. O Ministério da Defesa de Moçambique não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as alegações do Político, que citou sobreviventes e um trabalhador anónimo da fábrica de gás. O Político disse na sua notícia que o Ministério da Defesa e a Presidência de Moçambique também não responderam aos pedidos de comentário antes da publicação. A Total Energy, que explora o projeto com uma participação de 26,5%, afirmou num comunicado que, antes de ser contactada pelo autor do artigo, a companhia nunca tinha recebido qualquer informação sobre os alegados acontecimentos descritos. Os parceiros do consórcio incluem uma companhia japonesa, a estatal moçambicana ENH, a tailandesa PTEP e as empresas indianas ONGC Videsh, Bharat Petroleum e Oil India. Esse consórcio, conhecido como Mozambique LNG, disse que não tem conhecimento dos alegados acontecimentos e nunca recebeu qualquer informação que indicasse a ocorrência de tais factos, portanto, um comunicado em nome do consórcio fornecido pela Total. A Total liderava o desenvolvimento de exportação de gás e, em março de 2021, ataques islâmicos nas proximidades levaram a companhia a declarar força maior e a desocupar o local denominado Afungi. O projeto está congelado desde então. O comunicado do consórcio disse que o último pessoal remanescente da Mozambique LNG, o nome do consórcio, foi evacuada 2 de abril de 2021 e, nessa data, o local de Afungi foi entregue às forças de segurança públicas moçambicanas. Nenhum pessoal da Mozambique LNG, diz o comunicado, regressou até novembro de 2021. O político disse que alguns contratados locais voltaram ao local, com alguns tentando sem sucesso oferecer comida e água aos cativos. Na sua declaração, a Mozambique LNG disse ter trabalhado através de ONGs para fornecer alimentos, ajuda e apoio humanitário às comunidades locais afetadas pelo ataque islâmico de março de 2021. O comunicado disse que, em mais de 1.200 chamadas telefónicas com líderes da comunidade local após a evacuação, nenhuma dessas chamadas mencionou os alegados eventos descritos na reportagem do político envolvendo soldados do... Por outro lado, a Total Energy, a salientar, é objeto de uma queixa e de uma investigação criminal em Paris por não ter garantido a segurança de todos os seus subcontratados durante os ataques islamitas iniciais e a evacuação. A Total rejeitou estas alegações, considerando-as de inexatas.
Obrigado, João Santa Rita, o João que volta para a sua habitual página de desporto dentro de minutos. A guerra no norte de Moçambique tem um custo humano. Além dos mortos e destruição, há também a tragédia dos deslocados, aqueles que foram forçados a fugir e não vêem uma solução. Alguns dos seus direitos, como o de votar, estão em causa. André Catueira.
Nas rezas, a milhares de quilómetros de longe de casa, o clamor é o mesmo. O fim dos ataques de grupos insurgentes que desde 2017 aterrorizam a província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique.
Esse é o nosso choro de todos os dias.
Abdallah Mohamed lidera um abrigo no arredor de Chimoio, na província de Manica, com 198 deslocados de 5 distritos de Cabo Delgado, afetados por ataques insurgentes. Em 2019, os deslocados ouviram o que apelidam de promessas eleitorais vazias sobre o fim dos ataques. Em 2024, em plena campanha eleitoral para as 7ª eleições gerais, as promessas voltam a ser feitas, deixando muitos céticos quanto ao seu cumprimento.
Falar não é fazer, né? Na verdade, em 2019, quando houve aquelas campanhas de eleições, muita gente tinha fugindo naquelas terras de origem, mas começaram a dizer que voltem atrás, a guerra acabou, não sei o quê. Epa, as pessoas começaram a voltar nas terras de origem, por exemplo, na faixa costeira, Mucoso, Quiteraja, onde começaram a voltar para lá. Ultimamente, depois das eleições, epa, já ganhou fulano, a guerra arrebenta de novo. Mas dizia de que não, já vamos estar tranquilos, já a paz. Agora a paz dele como? De novo já continua mesmo com a situação. Então, hoje em dia, a mesma coisa que está a se falar. Nós queríamos que, na verdade, fosse uma coisa real, combaterem com aquela situação, terminarem com aquela guerra, acabarem com aquela guerra. Embora que nós que já estamos fora de Cabo Delgado, estamos numa outra província como de Manica, porque a situação é de Cabo Delgado, mas não é de Cabo Delgado, é para todo Moçambique.
Isabel Januário, que fugiu da invasão e ocupação de Moitumbe em abril de 2020, com 8 membros da sua família, pede o fim da guerra.
Quando fugimos, entramos no mato. Quando entramos no mato, ficamos 2 dias no mato, a chover. Então, fomos subsair em distrito de Moeda. Chegamos em Moeda P, com todas as crianças. Chegamos aí, fomos acolhidos com a família. Daí ficamos também uma semana. Saímos, fomos até Nampula. Nampula, ficamos também uma semana. Quando viemos para aqui, chamou. E penso por muito, tem que acabar aquela guerra.
Outra deslocada, Marieta Atanásio, quer mais além de promessas eleitorais.
Acabou a guerra na nossa terra. Para nós também viver bem a forma que estão a viver outras províncias.
Já Felizmina Jerónimo, outra deslocada, pede ações enérgicas em Cabo Delgado.
Sempre as promessas fazem, em tempo de campanha, acontecem aquelas promessas, porque alguém quando conquista algo quer ter, mas quando consegue ter aquela coisa, não consegue cumprir a palavra que ele falou. Por exemplo, que nem quando estava se fazer as campanhas do município, sei lá, a guerra vamos acabar, não sei o que é, porque lá tem município de Moeda, Mas a guerra ainda continua, o terrorista ainda continua lá. E na realidade, na televisão, não mostram o que os nossos irmãos estão a passar. Você pode ver, quem tem Android está aí, mas hoje atacaram Macominha, hoje atacaram Chitunda, hoje atacaram sítio em Xinga, aonde, lá não está nada bem. Eu não tenho esperança que lá pode vir a recuperar, porque a situação está grave.
Em Xinga, os deslocados também pedem corrente elétrica e assistência humanitária. Promessas feitas nas últimas eleições autárquicas. De Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
E quando são 13 horas e 46 minutos aqui em Washington, D.C., vamos a uma reportagem de Kenny Farabold, da nossa redação central, que diz que a votação antecipada para as eleições presidenciais no estado da Geórgia começa a 15 de outubro. As sondagens, no entanto, mostram uma disputa renhida entre a vice-presidente Kamala Harris e o antigo presidente Donald Trump. A narração aqui é de Paula Alves Silva.
O governador da Geórgia, Brian Kemp, e o candidato a vice-presidente J.D. Vance partilharam o palco num jantar recente, uma demonstração de unidade do Partido Republicano, após anos de discórdia entre Kemp e o antigo presidente Donald Trump.
Estamos a tentar começar tudo de novo.
Dorothy Harp, eleitora de Atlanta, não está preocupada com a disputa de Trump com Kemp sobre a eleição de 2020, que Trump diz falsamente ter ganho na Geórgia. Ela está mais preocupada com a economia.
Tivemos preços mais baixos nos alimentos, no gás, nos custos de energia. Tudo melhorou com a administração Trump.
É uma mensagem que Harp leva de porta em porta, encorajando os membros da sua comunidade a votar.
E tem muitos jovens eleitores que dizem que vão votar em Trump.
Nas eleições de 2020, Joe Biden derrotou Trump na Geórgia por pouco mais de 11 mil votos, num total de quase 5 milhões de votos, números que o governador republicano da Geórgia, Kemp, conhece bem, enquanto implorava aos membros da audiência, incluindo Harp, que votassem.
Não podemos tomar nada como garantido. Não podemos tirar o pé do acelerador.
A Geórgia está novamente em jogo.
Presidente da Câmara de Atlanta, Andrea Dickens, um democrata, diz que as sondagens mostram outra corrida renhida este ano entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris.
Por vezes, pessoas são privadas de direitos por pensarem que o seu voto não é importante. Mas temos de ir para a rua e garantir que toda a gente sabe que o seu voto é importante.
Ouçam, cada voto conta.
Elijah Grace faz parte da Organização de Defesa dos Eleitores New Georgia Project Action Fund, cujos trabalhadores vão de porta em porta para promover o recenseamento eleitoral.
Somos especializados em visar pessoas negras e pardas em todo o estado, garantindo que têm os recursos necessários para votar.
Um estudo do Pew Research Center de 2020 mostrou que a população negra elegível da Geórgia representava um terço do eleitorado total do estado. As sondagens em 2020 mostraram que 88% dos eleitores negros escolheram Biden, mas pesquisas recentes mostram que os democratas estão a perder terreno nesta disputa acirrada.
Ambos os lados entendem que as estradas passam pela Geórgia.
Quando a corrida estava entre Biden e Trump, Grace notou uma falta de entusiasmo entre os potenciais eleitores.
Desde que a lista de democratas mudou, registramos um forte aumento do apoio à vice-presidente Kamala Harris.
Ela está na interseção da cor e do género.
Bernice King, filha do líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr., acredita que Harris apela aos eleitores que antes consideravam ficar de fora.
Francamente, falando apenas com mulher, penso que esta é uma época em que vemos mais e mais mulheres emergir em lugares críticos de liderança.
A liderança está a motivar Harp a apoiar Trump e ela está a trabalhar para trazer outros com ela, à medida que os republicanos se concentram na inflação e nas preocupações com o custo de vida.
Já me comprometi a levar tantas pessoas que conheço às urnas. Eu digo, se não têm forma de lá chegar, eu levo-os lá.
As urnas abrem na Geórgia para a votação antecipada a 15 de outubro.
E agora vamos a Gaborone, capital do Botswana, a reportagem de Condice Dube, que diz que o Comando Africano dos Estados Unidos, ou AFRICOM, está a trabalhar com os países da África Austral para combater a violência baseada no género nas Forças Armadas. Esta semana, o AFRICOM e oficiais militares regionais realizam uma série de workshops na Zâmbia para reforçar a colaboração regional na luta contra o assédio no local de trabalho. A narração aqui é de Mayra de La Salette.
O AFRICOM e a sua componente, as Forças Aéreas dos Estados Unidos da América na Europa e as Forças Aéreas de África, ou USAF, AFÁFRICA, uniram-se à Força de Defesa da Zâmbia para promover estratégias de combate à violência baseada no género na região. O Botswana e a Zâmbia estão a participar em esforços para reforçar as iniciativas regionais contra a agressão sexual. A tenente-coronel Linda Jones é chefe da USAF AFÁFRICA para os compromissos de saúde em África. Ela considera que é imperativo apresentar estratégias para combater a violência baseada no género nas Forças Armadas.
É da responsabilidade dos líderes que todos nós definamos o tom, incluindo o ambiente, em que todos sejam valorizados e tenham a capacidade de se manifestar contra a má conduta. Isto implica não só a aplicação de políticas, mas também o respeito pelo comportamento e o apoio ativo aos que comunicam incidentes.
Actively supporting those who report incidents.
Em 2021, funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América relataram que a violência sexual atingiu o nível mais alto já relatado, com 8,4% das mulheres agredidas em serviço. A sargento técnica da Força Aérea dos Estados Unidos, Samara Brown, diz que se não for controlada, a violência de género pode afetar a execução de tarefas militares.
Gender-based violence undermines the core values of any military organization.
A violência baseada no género mina os valores fundamentais de qualquer organização militar, corrói a confiança, perturba a unidade e a coesão e, em última análise, compromete a prontidão da missão. Temos de tomar uma posição firme contra ela, não apenas por uma questão de política, mas por um compromisso de defender os princípios de honra, integridade e respeito que definem o nosso serviço.
Keith Castile, oficial reformado da Força Aérea dos Estados Unidos da América e consultor de desenvolvimento no local de trabalho, facilitou o workshop de Lusaka. Segundo ele, este tipo de colaboração com a Força de Defesa da Zâmbia pode garantir que a violência baseada no género seja abordada nas Forças Armadas regionais.
No military can tackle this issue alone.
Nenhum exército pode resolver este problema sozinho. Através da partilha de conhecimentos e da colaboração entre ramos e comunidades, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para combater a violência baseada no género. O diálogo aberto, a facilitação de workshops e a criação de iniciativas conjuntas permitirão aprender uns aos outros e reforçar os nossos esforços coletivos.
Ao participar no seminário em Lusaka, o Major Stephen Muleya, da Força de Defesa da Zâmbia, afirmou que o local de trabalho militar deve estar livre de assédio com base no género.
When individuals know that they can perform their duties,
quando as pessoas sabem que podem desempenhar as suas funções sem a ameaça de assédio ou violência, é mais provável que se concentrem totalmente nas suas missões. Temos de cultivar ativamente uma atmosfera em que todos possam prosperar sem medo e sem intimidação.
Free from fear and intimidation.
As autoridades zambianas afirmam que estão a planear abrir um gabinete regional para soluções inovadoras em matéria de violência baseada no género. A conselheira jurídica da Força Aérea da Zâmbia, Major Glory Musonda, afirma que a colaboração com os parceiros dos Estados Unidos deverá resultar em soluções para a violência baseada no género no seio da Força.
We all have a responsibility to build military environment.
Todos nós temos a responsabilidade de criar ambientes militares onde o respeito e a dignidade sejam respeitados. Não basta simplesmente reconhecer o problema. Temos de trabalhar ativamente para encontrar soluções que garantam a segurança e o bem-estar de todos os membros do serviço.
Entretanto, os representantes da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos encontram-se em Lusaka para debater a questão das mulheres, da paz e da segurança, o que está em sintonia com os esforços para combater a violência baseada no género na região.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos da Liga Europa, que tal como a Liga dos Campeões, tem um novo formato. 36 clubes passam 8 aos oitavos de final, depois aqueles entre o 9º e o 24º disputam play-offs para ver quem são os outros 8 que vão, portanto, aos oitavos de final. Para baixo do 24º vão à vida. Ontem, uma equipa portuguesa, o Porto, perdeu com o Bodø Glimt da Noruega por 3-2, apesar da equipa norueguesa ter jogado 40 minutos só com 10 jogadores, mas foi com 10 que marcou o terceiro golo ao Porto. Hoje, a outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, que recebe o Maccabi de Israel. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Queremos muito vencer e com a ajuda dos adeptos no nosso estádio, estaremos mais perto, com certeza, de o conseguir, superar as dificuldades, que vão ser muitas, que nós temos consciência que vão ser muitas, que a equipa do Maccabi é uma equipa bastante boa. Aquilo que nós temos que fazer é aquilo que fazemos sempre. Abordar um jogo de cada vez. Este é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. O foco está todo no Maccabi.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, com um pouco de filosofia. É o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Dá para pensar. Ontem, na Liga Europa, a salientar o empate do Manchester United em casa frente ao Twente da Holanda a um golo. E o United não vai muito bem, não. Em Inglaterra, ontem, para a Taça Carabao, a Taça da Liga, houve duas que basadas. Arsenal bateu o Bolton 5-1. Liverpool deu a mesma receita ao West Ham 5-1. O português Diogo Jota marcou 2 golos. Ontem, houve também jogos do Campeonato Espanhol, La Liga. Barcelona suou para bater o Getafe por 1-0, golo de Lewandowski. Lewagolski, como lhe chamam, comanda a Liga dos Melhores Marcadores. Barcelona comanda o campeonato, está em ação já no sábado contra o Osasuna. O Real Madrid, que está em segunda, 4 pontos do Barça, joga no domingo. E esse vai ser quente, está no campo do Atlético Madrid. A realeza, os reais, estão no campo dos operários. Vamos a ver. No que diz respeito ao futebol africano, temos que mencionar que amanhã temos a Supercopa, o vencedor da Liga dos Campeões contra o vencedor da Taça da CAF, e são dois clubes do Egito, o inevitável Al Ahly contra o Zamalek. E este jogo vai ser disputado na Arábia Saudita. Estádio está esgotado para esta finalíssima africana com muito sabor árabe.
O Departamento de Estado americano anunciou hoje uma recompensa de até 20 milhões de dólares para informações que levam à detenção de um oficial da Guarda Revolucionária do Irão, que é acusado de organizar um plano para assassinar o antigo Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Trata-se de Shahram Pursaf, que, segundo as autoridades americanas, tentou contratar criminosos nos Estados Unidos para assassinarem Bolton em troca de 300 mil dólares. Noutras notícias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais de 8 mil milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia para ajudar Kiev a ganhar esta guerra contra os invasores russos antes de uma reunião na Casa Branca com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A ajuda inclui o primeiro carregamento de uma bomba planadora guiada com precisão, denominada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 81 milhas, o equivalente a 130 quilômetros. Com estas notas, marcamos o fim desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Continua ligado a www.voportugues.com. O som a cargo de Carlos Telling, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã neste canal e horário. Boa noite.